Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Não sei se conhece o botânico português muito conhecido, o Dr. Jorge Paiva. Não sei se já ouviu falar.
Não,
não. Pronto. Nós já tivemos o prazer de entrevistar e ele tinha o hábito, no Natal, enviar fotografias em forma de postal com espécies em vias de extinção a todas as pessoas ilustres, para sensibilizar para o facto de serem espécies em extinção. Só que infelizmente nunca teve feedback e agora deixou de o fazer. E eu gostaria, se podia comentar, uma atitude destas tão louvável e que infelizmente se compara um bocadinho com o seu trabalho, também não vê o reconhecimento ou vê. Gostaria que pudesse dar uma palavrinha sobre isto.
Essa preocupação é cidadania. Além de conhecimento e erudição, é cidadania. É preocupação pelos outros, pelo planeta, pela cultura, pelo país, pelo próximo. Eu, de uma forma, não da mesma maneira, mas comparando, também tenho essa preocupação, tentando estimular e inspirar as outras pessoas a ter um contacto mais direto com o espaço público e ensiná-las a ter uma intimidade com o espaço público, a respeitar e a chamar cada vez mais pessoas, famílias inteiras, que possam passar de geração a geração essa preocupação, porque nós não podemos viver sem a natureza, podemos viver sem o carro, porque existem outros meios de transporte, mas não podemos viver sem a natureza. Isso, desde que o mundo é mundo, o homem nunca teve dúvida.
O que eu gostava de saber era... quando é que, na história do ser humano, na evolução do ser humano, do homem, quando é que começou este culto e a adoração pelas flores e pelas plantas? Como é que começou essa admiração, não sei?
O homem sempre viveu com símbolos, sempre precisou de encontrar e de espelhar simbolismo em peças, na natureza, no imaginário. Sempre precisou de encontrar uma justificação, uma explicação e uma associação. E a natureza, ela foi, desde sempre, desde que o homem começou a raciocinar, uma dessas ferramentas. Portanto, nas primeiras civilizações que nós temos conhecimento, sem sombra de dúvida, que houve sempre uma associação.
Exato.
Não houve uma prática de jardinagem como nós atualmente temos, e desenvolvemos, mas houve essa associação. Depois, com o tempo, e sobretudo depois da Revolução Industrial, no Reino Unido, com aquele drama de haver uma passagem do mundo rural para um mundo industrializado, em que o homem ficou muito oprimido e muito cinzento e num ambiente muito poluído, foram os ingleses os primeiros a despertar a atenção e a necessidade para a jardinagem, para se reaproximarem com a natureza e com o mundo rural de onde eles vinham. Portanto, essas práticas de jardinagem são, de alguma maneira, recentes. Eu, quando digo isto e faço esta referência, falo no grosso da população. Claro que os jardins históricos sempre existiram, não é?
Claro.
Sempre existiram, mas eram sempre jardins de espetáculo, eram jardins de opulência, eram jardins de poderosos para mostrar riqueza, mostrar ostentação e sempre restritos às classes mais nobres. A popularização da jardinagem nasceu com a Revolução Industrial, efetivamente, e com essa necessidade de, quando o homem se sente privado de alguma coisa, então aí ele responde, reage. E foi assim que hoje temos literatura, temos ferramentas, temos conhecimentos dedicados à jardinagem.
Os primeiros hominídeos apareceram há 6 milhões de anos na África Oriental. A parte que é de jardim já remonta à primeira civilização de todos os tempos, que é a Suméria. São salvos os jardins suspensos da Babilónia, muito salvos, criados há quase 5 mil anos. Falou também na Revolução Industrial Inglesa. De facto, a Inglaterra estava dividida em duas partes, Inglaterra Verde e Inglaterra Negra. A Inglaterra Negra era a Inglaterra do carvão, da máquina a vapor, carvão de pedra, acompanhada a multiplicação do tear mecânico. Portanto, havia Inglaterra Negra e Inglaterra Verde. A Inglaterra Verde era a Inglaterra dos campos, dos silos, das pastagens, a Inglaterra rural. É claro, isso agora não vai muito a propósito, que eu não quero desviar o assunto da conversa e a dizer mal da Rainha Vitória de Inglaterra. Que ela foi uma rainha muito importante para os ingleses, mas no entretanto, nas fábricas morriam crianças de 10 anos, do sexo masculino sobretudo, a trabalhar, chegando lá a haver homicídios. Portanto, ela tem as mãos manchadas de sangue. Ela, a tão grande rainha de Inglaterra.
À época pensava-se de outra forma, não é? Existem critérios que hoje são inadmissíveis, mas na época eram desapercebidos.
Abraza el mundo, nuestro camino, con tu medicina, todas las plantas divinas, Mari, Mariririririri. Yajecito curaca, de la selvacita, la pachamamita trae sabiduría, nuestra familia trae alegría, la liana que guía, capi, 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 capi. Ayahuasquita cura, cura mi cuerpo, con tu amorcito, cura mi mente, viejo doctorcito, cura mi gente, poderoso abuelito, bobo, 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 bobo. Trae nai nai con la vida, vida de la baila, cura con la guaira, limpia, limpia, taita, vibrando con la hualca, con la madre selva, taita, curaca, ara. Thank you.
raíces profundos, abraza el mundo, nuestro camino, con tu medicina, todas las plantas divinas, Mari, Mari, di, 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 di. Trae, nai, nai, con la vida, vida de la baila, cura con la guaira, limpia, limpia, taita, vibrando con la hualca, con la madre selva, taita, curaca, ara, 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 ara.
Entretanto, ainda falando sobre o culto e a admiração pela jardinagem, pelas flores, pelas plantas, até que ponto isso também não se pode relacionar com a arte?
Ah, sim.
Íntimo. Com o objeto de arte, como experiência estética. Não sei.
Existe, são íntimos. A natureza, a jardinagem, a botânica e a arte tem uma intimidade indissociável e inquestionável.
Até porque acho que cada flor transmite uma experiência estética, não sei, acho que...
Concordo em absoluto, sim.
A admiração e a cor, a forma...
Sim, o simbolismo também. Sim. Aliás, existem obras tremendas que depois têm uma referência muito diminuída, muitas vezes muito desapercebida, a uma referência botânica, mas ela tem um valor e um simbólico e uma representação enormes e que falam muito dessa obra.
Eu não digo só em termos de subject matter, de
mas
flor,
a estética,
mas
também.
A própria experiência estética do observador para o objeto observado.
É mais recente, essa interpretação estética é mais recente.
Okay.
E as naturezas mortas acabaram por, dar um início, despertar a atenção para a estética das flores, das pétalas, das folhas, dos ornamentos, sem sombra de dúvida. Mas é algo mais recente. Quando digo recente, E no século XVI, XVII, começa a vulgarizar-se as naturezas mortas, e aí sim o centro-foco é a beleza cromática e da morfologia, a forma das pétalas, das flores, de toda a planta. E claro, recentemente é muito exacerbada a estética da planta. Aliás, as plantas ornamentais são procuradas pela beleza. É principalmente pela beleza, não é? As pessoas fazem uma escolha porque se identificam com o verde ou com os matizes, ou, portanto, isso sem sombra.
Os próprios ramos de flores são.
Exato, sim. São uma combinação. Parece que é aleatório, mas tudo aquilo pode obedecer a uma linguagem e uma regra cromática.
Tal e qual um quadro, sim.
Tal e qual um quadro, sim. Da mesma maneira que quando eu desenho um jardim, também tenho em atenção esse pormenor. Existem manchas de, por exemplo, começo com os laranjas e depois a passagem do laranja para o rosa tem que haver uma ligação, não, uhum. não pode ser muito abrupto, não, tem que ver como se fosse uma pincelada.
Sim,
e
contagiante, não é?
Exato, exato.
Sim, sim, exato. Sim.
Gostaria de fazer uma pergunta relacionada a si. Para além da atividade que exerce a jardinagem de guerrilha, tem alguma profissão, algum hobby além?
Assim, eu de facto, a minha atividade principal não é ser jardineiro de guerrilha. Isto advém de uma preocupação. Eu facilmente fico cansado por ver a rua suja, desorganizada, mal cuidada, e então eu nunca tive um espírito de ficar no café a criticar, a dizer mal, ou no sofá, em frente à televisão, a fazer comentários que não são práticos. Portanto, eu sou muito pragmático, se é preciso fazer, e se sei fazer, faço. Portanto, cheguei a um ponto na vida em que já tenho algum conhecimento, penso que é mais útil partilhar do que mantê-lo só para mim, ou comercializar esse conhecimento. Portanto, passei a ter essa atividade mais pública. Mas a minha atividade principal é esta, é a jardinagem, é a criação de jardins. Depois, como hobbies, eu acho que não tenho hobbies, porque estou tão focado e interessa-me tanto este tema que não tenho tempo para ter hobbies. Pratico natação e, se calhar, isso pode-se enquadrar um bocadinho no hobby, mas é mais por necessidade do que prazer, sim.
Olá de novo, Nuno. Eu gostaria de lhe fazer mais duas questões. A primeira delas é se para si a jardinagem significa uma memória das ciências.
Ah, essa pergunta é bonita, até. Claro que sim, porque a jardinagem não é uma ciência, mas baseia-se na ciência para poder ter sucesso, não é? Uhum. Eu sou muito emocional, mas preciso de entender porque é que as coisas são como são. Eu gosto de entender, gosto da razão. Depois pendo mais para a emoção. Mas as ciências exatas, apesar da minha formação académica não ser de ciências exatas, portanto eu não tenho formação académica em biologia, é de ciências sociais e humanas, mas eu acredito muito na ciência como fonte de conhecimento, de sabedoria e de melhoria do relacionamento que eu tenho para com o mundo.
E outra pergunta que lhe queria colocar era: qual é a sua opinião sobre o papel da jardinagem no embelezamento das cidades e das vilas? E se pudesse escolher hoje, que parte da cidade de Lisboa iria embelezar com um jardim?
Toda a área metropolitana, toda a cidade, todo o perímetro da cidade de Lisboa precisa urgentemente de atenção. Uhum. Eu acho que existem freguesias com mais necessidades do que outras, mas não iria fazer essa discriminação. A cidade inteira. A área metropolitana tem zonas onde estão visivelmente melhores do que outras. E o Conselho de Oeiras, por exemplo, é exemplar nesse aspecto. Atenção que eu posso estar contra a opção de escolha de espécies, mas que a manutenção é exemplar e que é uma lição à cidade de Lisboa, isso é, sem sombra de dúvida. E eu sou lisboeta e vivo aqui. Uhum. Não estou a defender Oeiras, mas é um bom exemplo.
Ok. Gostaria, por fim, de lhe perguntar que existe um ditado que diz o seguinte: quem cuida de um jardim será feliz a vida inteira. Pode comentar?
Essa é a minha vida. Não preciso comentar, é a minha vida. É isso, sim, sem sombra de dúvida.
É feliz.
Quando estou num jardim e quando tenho a possibilidade de criar um jardim e de promover a natureza, sim, sou.
Muito bem. Mais um homem feliz. Eu queria só colocar uma questão, que é se o Nuno Prates tem fascínio pela agricultura, se há alguma ligação nas atividades de jardinagem e agricultura, se têm sinergias, se têm parcerias, se se recomendam mutuamente.
Ontem estive presente num festival, eu creio que era um festival, na freguesia de São Vicente, onde o tema era as cidades e a relação das cidades com as hortas, com as áreas onde se cultivam plantas alimentícias. E, portanto, é curioso essa abordagem. Eu não desenvolvo atividade nenhuma em agricultura. Obviamente não estou contra a agricultura, nem pouco mais ou menos, até porque...
Podem-se ajudar, preciso, tipo, se um precisar de coentros,
e não só. também. Mas não só as plantas, as espécies que nós consumimos para a nossa alimentação, elas próprias também têm beleza. Elas próprias também podem ser cultivadas não só para servir de alimentação, mas também como ornamentais. E no jardim público, num dos jardins públicos que eu ainda hoje cuido, por exemplo, eu cultivo plantas que produzem frutos. Mangas, bananeiras, banana rosa, por exemplo, que é o sucesso daquele jardim, apesar de eu ainda não ter conseguido fazer frutificar aquele pé de bananeira, mas produz uma banana rosa, só por si isso é super bonito. Esteticamente é super bonito, não é? Café, tenho um café também.
Tivemos todo o gosto em estar com o nosso Nuno Prates, uma entrevista verde para um pensamento ainda mais verde. Obrigada.
Eu agradeço.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.